Bem-vindos ao nosso podcast. Estamos reunidos aqui nesses quartos hoje. Maia com a máscara de dormir. Ana tomando sorvete. A Clary com uma máscara de beleza facial natural, toda linda, toda bela. Mentira, gente, ela levou uma hora fazendo essa maquiagem.
Que a Afrodite me concedeu.
E eu, Mari, passando esmalte. E eu tô aproveitando pra fazer as unhas. Obrigada.
Que bom que você não
as era, minhas
que
eu já estão
pintar
feitas.
Minha unha.
Ah, eu deveria
eu
fazer
vi...
as unhas também.
Olha o tamanho das unhas, a cara, velho.
A situação.
Vamos começar?
Let's go, girls. Nosso tema do podcast hoje é mulheres no meio nerd.
Isso aí.
Não definimos o nome direito, não, mas foi esse aí. Qualquer coisa.
A gente tem um tema estabelecido, mas assim, vocês vão entender o contexto.
Exato. Nosso primeiro tópico, vamos começar pela infância mesmo. Os primeiros contatos que a gente teve.
Vamos. Basicamente, minha primeira influência, como eu acho que a maioria de todos aqui, foi Liga da Justiça Sem Limites. Desenho aclamadíssimo, enfeitado pelos deuses, ornamentado por Afrodite e entrega nós por Hera. Mas assim, aquele desenho já despertou um distúrbio mental muito louco em mim, porque quando eu era terceira série, eu acho, enfim. Eu me vesti de super-herói e fiquei em cima do árvore na escola, olhando, esperando pra qualquer injustiça que acontecesse lá embaixo, eu ia pular em cima da cabeça de alguém.
O legal é a Clary falando de Liga da Justiça Sem Limites, que influenciou ela. Caramba, gente, eu comecei, sabe com o quê? Com Super Amigos.
Super Amigos?
Caraca! Duas.
Criança aqui,
menos de
20
anos. Mas eu não sou tão velha assim, mas eu comecei assistindo Super Amigos aí depois que eu conheci a Liga da Justiça que passava no SBT. Na verdade, eu conheci Super Choque pra conhecer a Liga da Justiça.
Então vou me retirar.
Minha infância começou bem legal nesse negócio. Foi o seguinte. Eu ia fazer um desenho no caderno do meu irmão. Minha prima falou que eu não conseguia. Eu falei que eu conseguia fazer o desenho. E eu fiz o desenho. Aí eu comecei a ver desenho. Pronto. Meu primeiro contato realmente com um desenho que eu lembro não tinha muito a ver com a DC. Que era Yu Yu Hakusho. Você lembra? Cê lembra?
Eu sei qual que é.
Não.
E aí... Na minha época, Dragon Ball, Digimon, Pokémon e tal. Aí depois, assim, que eu fui evoluindo pras drogas mais pesadas.
Mas então, eu comecei com isso. Comecei assistindo Super Amigos pra depois assistir Super Choque. Depois eu comecei assistindo Liga da Justiça. Mas eu peguei essa influência de super-heróis muito por causa do SBT mesmo, de ficar assistindo os desenhos. Aí, quando eu assisti aquelas animações do Batman, gente, aquelas do Bruce Timm que eu odeio, quero deixar claro que eu odeio o Bruce Timm. Mas assim, eu comecei assistindo aquelas animações. Aí depois eu tive curiosidade de procurar ler as HQs do Batman. Eu lembro até hoje que a primeira HQ que eu li do Batman foi aquela saga Batman Hip. Nossa senhora!
A primeira HQ que eu li foi do Batman também, foi Silêncio.
Nossa, já começou com os clássicos.
Né? Já foi lá pra... Eu não sei nem que HQ que eu li primeiro. Mas assim, eu morava em fazenda e a gente ia pra cidade uma vez por mês, mais ou menos. E do lado do mercado que a gente ia fazer compra, tinha uma banquinha de revista. E eu vivi enchendo o saco da minha mãe. Mãe, eu quero gibi. E um dos meus primeiros gibi, de quem foi? Do Cavaleiro das Trevas, do Batman. Oh. Minha mãe ficou louca, filha, Batman.
Gibi, aí dói. A gente tem que voltar, porque todo mundo, o primeiro gibi, realmente, a Turma da Mônica.
Com certeza. Nossa,
na verdade, o meu foi Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Ótimo.
Vamos valorizar os nacionais.
Eu acho que tem os gibis antigos até hoje.
todo mundo aqui começou com Toma.
Eu tenho uma coisa com as primeiras coisas que eu leio, que eu sempre lembro as primeiras coisas que eu leio. Que, tipo, eu lembro que o primeiro gibi da Turma da Mônica que eu li é uma que era aniversário da Mônica, que o Cebolinha dá um presente pra Mônica, e aí ele tinha um... O Franjinha tinha feito um controle que era pra ele controlar o tempo. E aí ele começa a, tipo, viajar pelos canais de TV. E num desses canais de TV que ele viaja, tinha um quadrinho que era referência a Batman e Robin, que eu fiquei, gente, que isso?
A referência na infância, gente. Ai, gente, eu lembro até hoje com muito carinho da primeira HQ que eu li, que no caso foi do Pica-Pau Amarelo, que na verdade foi quando a minha mãe trabalhava nas escolas públicas e ela me levava e me largava lá com a secretária ou alguém da diretoria. E, tipo, tinha muita HQ do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu ficava lá horas e horas nas HQs do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bons tempos.
Ah, com certeza eu não lembro qual foi a minha primeira. Eu não lembro metade dos livros que eu já li na minha vida. Mas eu sei que foi da Turma da Mônica e primeiro americana, o Batman.
Minha primeira HQ americana foi Arlequina Mad Love.
Ah, toma no cu lá.
Eu tava passando pela minha fase Arlequina, personagem favorita, gente. Perdoa. Eu tinha 14, 13 anos na época.
Ah, faz jus aquele meme de menina de 14 anos. Bom, na juventude a gente tá entrando na pré-adolescência e na adolescência. Normalmente nós mulheres já temos uma vida um pouco complicada, né? Mudanças de corpo, assim. Mudança de corpo não, porque a gente não vai pra outro corpo, a gente não é marciano. Não, é alterações no corpo e tal, e isso torna bastante complicado. E aí a gente ainda escolher um caminho até um pouco mais complicado, porque a gente gostando dessas coisas, todas nós já ouvimos, né, que isso é coisa de menino.
Então, né, comigo assim, não foi nem de cara o problema de ser menino ou menina, porque como eu sou mais nova aqui, eu cheguei junto já que meio que super-herói já tava entrando em moda, que é moda e agora todo mundo ama super-herói. Mas assim, a minha pressão maior foi por virar nerd, porque quando eu fui pro meu primeiro evento, meu primo olhou pra mim e fez: tu vai pra um lugar com tanta gente descolada. Eu olhei pra ele: sim, e eu vou pra onde eu quero na hora que eu quero, o problema é meu, se vai ter gente descolada lá ou não. Aí assim, meu problema foi mais da questão do ser nerd do que o lado de ser menina, porque eu sempre fui meio criança, né?
Bom, eu na minha adolescência eu deixei as minhas HQs de lado. E eu me
apeguei. Você treinou o movimento, velho.
Eu me apeguei, né, mais às animações. Tanto é que minha paixão maior são as animações. Eu sou louca nas animações. E é aquela coisa, eu acho que porque eu ouvia muito, né, de menino. Ah, porque menina não pode gostar dessas coisas, porque não sei o quê. Daí eu acabei deixando meio que de lado mesmo, né. Daí fui curtindo mais as animações mesmo, né? Aliás, Super Choque, saudades, né?
Projeto Zeta.
Super Choque, saudades.
Eu sempre tava adquirindo material pra desenho e eu era mais, na minha pré-adolescência, eu já era mais pro lado de mangá e de anime. Eu tinha uma fase meio japonesa, bem extensa, né? Onde comprar bastante mangá e tudo mais, e no Yasha.
Meu Deus.
A fase emo meio otaku.
Pior que não, a fase emo nunca teve. A fase otaku, talvez.
A fase emo eu tive, a otaku não.
Eu também, eu tive a fase emo, a otaku não.
A minha mãe mesmo ia na banca e comprava pra mim. Então, com relação a isso, dentro de casa, na parte da minha mãe, eu tive esse estímulo. Mas eu via que eu não tinha garotas para conversar sobre isso, entendeu? Só tinha rapazes, entendeu? E nem sempre nessa fase de adolescência parece que a gente não tá falando a mesma língua que todo mundo, entende?
É, tá aí o ponto ruim, porque, tipo, as meninas não conversavam com a gente sobre essa coisa de heróis, aí a gente tinha que ficar conversando com as meninas. Só que enquanto a gente conversava com os meninos, as outras meninas ficavam enchendo o saco. É tipo, é tão sei lá, velho. Porque, tipo assim, a gente começa a conversar com os meninos, aí chega aquela fase de que o pessoal fica falando: ou você é sapatão, ou então você tá afim do menino. Aí, tipo, você não pode conversar com as meninas sobre heróis, você vai fazer o quê?
né? Tipo, fica uma coisa estranha, né? Pra um caralho.
Meu primeiro cosplay foi da Arlequina. Mari, não me bate!
Porrada dela.
Pegar o sapato.
Mas foi, gente, foi
tem
assim.
Kriptonita aí não, né?
Talvez. Talvez. Talvez tenha, talvez não tenha. Você nunca descobrirá. Mas assim, foi porque a Harley, pelo menos pelas histórias do Batman, depois da Mulher Maravilha, foi uma das personagens que mais me apaixonou. E como tava todo mundo no hype disso quando eu suicida, daí eu, ah, vou fazer o cosplay, vai ficar muito legal. Eu sou arrependida desse cosplay até hoje. É o fantasma que me persegue na vida. E que assim, todas as fotos que eu puder existentes desse cosplay, eu estou queimando. Aí assim, a experiência de usar ele no primeiro evento...
Eu ia pedir pra ver.
Não.
Aí eu já vi.
Manda foto pra gente.
Pode deixar.
Aí se você mostrar isso pra alguém, a gente se divorcia aqui agora. Aí... É, o evento inteiro foi muito legal, muita gente foi bem receptiva comigo. Só que teve um desgraçado de um menino que olhou pra mim, pediu pra tirar foto, aí olhou pra mim e disse uma frase que eu não quero nem repetir agora.
Detalhe, pausa pra dizer que a fase de pré-adolescência e início de cosplay da Clary foi recente pra um caramba, gente. Olha, Esquadrão Suicida, é, foi tipo ontem.
É.
Você foi objetificada.
Na hora eu fiquei sem reação, mas...
O meu primeiro cosplay que, assim, pode ser ou não foi um cosplay, foi a Zatanna. Porque, tipo assim, eu... Eu queria... Eu queria muito ir num desses eventos de anime e tal. Só que, tipo assim, eu nunca tinha ninguém pra ir comigo. Aí eu lembro que foi a filha de uma mulher que trabalhava comigo que me chamou pra ir. Aí eu tô assim, ah, já que eu vou montar o cosplay, né? Aí eu peguei, tipo, umas roupas que eu já tinha e fui de Zatanna. Eu não tenho nada a reclamar. Assim, dos cosplays que eu fiz até hoje, eu acho que eu não tenho nada a reclamar, não. Porque eu sempre gostei de fazer eles e, tipo assim, as pessoas sempre foram... muito legais. É, eu fico feliz.
Respeitosas.
Minha parte triste, eu fico feliz por mim e triste pela Clary por esse menino ter feito isso, porque, assim, no mínimo ele é um babaca, mas comigo sempre foi muito de boa. Aí agora eu sou conhecida como a menina que faz cosplay só da DC e não gostou da Marvel.
Eu acabei encontrando um texto, acho que era umas moças contando dessa experiência delas como cosplay, que às vezes os caras, mesmo dos cosplay, entendeu? No evento, homens participando do evento, perguntavam, querendo que elas provassem que elas conheciam o personagem que elas estavam fazendo cosplay, entendeu? Que elas não estavam ali só se mostrando, entendeu? Tipo assim, pra parecer bonitinha, entendeu?
Eu lembrei de mais duas experiências e sobre justamente isso que a Mary falou. No segundo evento que eu fui, aliás, no terceiro, que eu já tava fazendo cosplay de Zatanna, aí juntou, tinha o quê? Uns dois cosplays no evento. O evento foi bem furado, assim, ninguém quis ir, porque tava muito caro. Mas eu tava estabanada, assim, queria evento, eu fui. Aí juntou eu, os dois caras que tava fazendo cosplay e um amigo. E, assim, como tava bem fantasma o evento, a gente conseguiu entrar lá no auditório, onde ia ser o concurso. A gente ficou sentado lá no palco conversando. Cara, a minha opinião foi completamente ignorada ali por eles motivos, principalmente porque eles estavam puxando o saco pra Marvel, porque assim, só tinha homem lá, cara, nenhuma opinião que eu dava era relevante, tudo que eu falava eles questionavam. Ah não, mas isso, e não sei o quê, foi muito chato, uma situação muito, muito chata.
Isso acontece comigo, porém, na escola mesmo. Mas quando o pessoal da escola é meio burro, aí eu tento não discutir, não. Porque sempre tem dessas, tipo, o pessoal é muito fã da Marvel, aí eu começo a falar da DC, aí eles ficam, não, mas não é isso, porque você não sabe de nada, não. Aí eu fico, eu vou dar na sua cara, queimar vocês vivos com...
Eu posso fazer uma denúncia antes da gente falar das redes sociais? É assim, a Maia, não sei se ela vai entender, mas passei por uma situação muito chata recentemente, que foi uma pessoa que era amiga minha, trabalhava no meio geek e tals, aconteceu de várias denúncias de várias meninas dessa determinada pessoa. Ela está fotografando meninas de ângulos não tão corretos, assim, vamos dizer, e tipo, tá chantageando ela com essas fotos, ou então manda foto de rola que ninguém, nossa, é obrigado a estar olhando. E assim, assediou várias meninas, várias amigas minhas do meio. E é uma coisa assim, que quem faz cosplay, que quem tá... Às vezes, necessariamente faz cosplay. Às vezes vai pra um evento, tá com uma roupa legal, tem alguma referência a super-herói na roupa, acaba passando por uma situação dessas. E assim, é mais comum do que a gente imagina. E assim, hoje ele não tá mais tão ativo no meio geek, graças a Deus. A gente conseguiu pelo menos desligar ele disso. Mas foi uma situação muito chata que aconteceu e eu só queria deixar aqui registrado, porque a gente decidiu por não divulgar em nenhum outro lugar, mas aqui eu vou falar porque eu estou na necessidade de contar isso pra alguém.
Que horror.
Obrigada. É porque, assim, os uniformes da maioria das heroínas, igual eu já cansei de falar, ele não é nem um pouco prático e algumas nem um pouco recatado. Vocês, na qualidade de fazer cosplay, algumas fazem muito fiel. Não importa isso. Tipo assim, o uniforme da Mulher Maravilha na animação da Liga da Justiça, o short dela é, tipo, muito cavado e tal.
Poderosa.
Não é o fazer... short, não é o short.
Faz uma calcinha, né? Vamos entrar em acordo. Mas, vamos supor, uma de vocês decide fazer o cosplay dela bem fiel. E aí vão fazer um trabalho de divulgação, ou vai num evento daquele jeito e tal. E aí, por isso, não merece respeito? Entra na velha questão de minha roupa não me define, né?
Exatamente.
Agora, a questão aí do cara de fotografar em ângulos não tão decentes.
Eu acho que todo mundo devia meter o couro nele, era isso que devia ter.
Ele tá se aproveitando demais do ofício dele. E da inocência até de quem ele tá fotografando. Isso é uma sacanagem danada.
É o tipo de pessoa que não vai no evento nem porque gosta, né? Vai só pra se aproveitar dos outros.
Ah, dessa internet. Rede social. Ah, rede social. Bom, com a rede social a gente vai começar dizendo o seguinte. Todas nós nos conhecemos por meio de um grupo específico, não será nomeado aqui, ou se a gente
grupo
acabar
X,
falando
grupo
nosso,
X, acabou.
Ou se a gente acabar falando, eu vou cortar, entendeu? O áudio, vou cortar mesmo dessa merda, porque a gente não tá aqui pra fazer propaganda pra ninguém. E por que a gente já tá falando assim? Porque não estamos mais nesse grupo. Então, nós ficamos bastante tempo nesse grupo, né? Eu acho que nós ficamos 3 anos nesse grupo, mais ou menos. A primeira a sair foi a Clara. A Clara abriu a porteira, a Maia seguiu. Em seguida, eu saí e a Ana veio atrás.
Quando a situação não me cabe mais, também não cabe minhas amigas, e o vice-versa, e até estamos todas juntas. Ninguém solta a mão de ninguém.
Agora, por que a gente deixou esse grupo? Quando o ambiente é bom para todo mundo, o ambiente é bom para todo mundo. Quando já começa a focar ou só em um público específico, às vezes pode chegar a ofender o outro, que foi o nosso caso. A Carol, que não está presente, chegou a dizer a frase bem legal sobre isso, que é a salinha pornô. Que era bem isso, porque esse grupo também tinha uma página que publicava muitas coisas sexistas, né? A gente pode dizer. E toda vez que eu reclamava, voto vencido. Por quê? Uma menina reclamando por todas as meninas, homens, dizendo que aquilo era mimimi, acabava ficando assim. E aí, a questão de sexismo também, que é o seguinte, às vezes, algumas participantes mais ativas reclamavam de algumas postagens e tal. E o que elas ouviam era o seguinte: ah, mas você está reclamando que o corpo da Batgirl está aparecendo demais, mas quando é o Dick, você não reclama? Como se o direito de reclamar não existisse, entende? Tipo, eu não te vi reclamando antes, quando era outra situação. Então você não tem o direito de reclamar agora. Isso me deixou puta.
Que são focos extremamente diferentes, né, não? Porque, tipo assim, o lance de focar no corpo da Batgirl é transformar ela em objeto. No do Dick, no dos outros heróis, nem é tanto. É, tipo, focar nos músculos pra mostrar que eles são mais fortes e poderosos e assim parecerem mais imponentes. Enquanto o da mulher, tipo, só mostrar o lado mais sexy dela. Isso, mais sensual dela. É, tipo, é totalmente tipo assim, diferente esse foco que essa pessoa estúpida quis dar.
Uhum. Eu também acho, porque, tipo assim, olha só, nessas novas, no Renascimento, tem uma cena do Batman, que ele tá na Batcaverna, ele já tirou o uniforme, e dá pra ver o órgão, entendeu? Todas as mulheres adoraram isso? Tipo, não! Nem todo mundo gostou e nem todo mundo precisava que aquela cena existisse. E só porque a gente não fez um abaixo-assinado com todas as mulheres no mundo reclamando, não quer dizer que a gente gostou ou que a gente não pode reclamar de outra situação, entendeu?
Eu tô pensando aqui que, assim, eu não sei exatamente como formar opinião na minha cabeça, mas parece que tudo, quando sai da boca de uma mulher, não é válido. Precisa ser reforçado por um homem para poder encaixar como uma reclamação. Justamente como essa questão da sexualização nos quadrinhos, como foi mostrado. E é que nem a Maia disse. A sexualização da parte dos homens não é para mostrar que eles são, assim, como as pessoas pegam na bunda do
Não, dia. Lembrei de uma comparação que uma vez eu vi. Ah, eu não lembro. Foi um texto enorme que eu tinha lido falando disso. Que é tipo, os músculos dos homens são postos em destaque pra poder mostrar que eles são mais poderosos e imponentes. E tipo assim, eles acham que isso é atraente pra gente. Mas dá pra gente pegar um personagem masculino que é mostrado como sendo atraente, que não precisa de tudo isso. Tipo assim, do jeito que eles fazem com as mulheres. Que é tanto o Tuxedo Mask da Sailor Moon. Tipo, ele é mostrado como o cara elegante, fofo, não sei o que lá. E tipo, isso é sedutor pra mulher e não do jeito que a gente é mostrada pros caras.
Não é obrigado a ser só músculos.
Isso, é, tipo, ele não é músculo, ele é sedutor daquele jeito dele lá. Tipo,
se a gente quisesse músculo, a gente ia no açougue e pedia especificamente 1 quilo de músculo, entendeu? Pra cozinhar, entendeu? A gente não tá atrás disso. Atenção, rapazes que estão indo na academia, tomando o suplemento de cavalo. Olha só, a gente não tá atrás de músculo. Algumas podem até estar. Não pula no chão da perna, fica aqui a dica também, tá? Das meninas. Não pula no chão da perna. O dia da perna é importante.
Muito.
Mas quando vocês abrirem a boca também sai alguma coisa inteligente.
Exercita os músculos, mas também exercita o cérebro, tá bom?
Exatamente.
E assim, é muito estabelecido que pra uma mulher poder ser poderosa, assim, impor alguma posição de respeito. É em questão de luta física, em questão do que a gente já imagina super-herói. Luta física, inteligência, todos esses quesitos. Não pode ser uma pessoa fora desse padrão assim. Sexualizando nos quadrinhos.
Fácil.
Aí é interessante que eu tava lendo. Eu terminei hoje, na verdade, a leitura de um livro da editora Darkseid. E algumas das mulheres mais perigosas da história estavam completamente fora desse padrão que todo mundo já imagina. E assim, elas só foram sexualizadas nas histórias que vieram depois, que elas mataram por desejos sexuais, por isso e por aquilo. Nada ligado a realmente o que a história apontava como real motivo desses assassinatos. Porque parece que se uma mulher que ela é à margem da lei ou defende a lei, ela não faz isso por motivos ou por uma razão de que a faça parecer sexualizada, então não é relevante.
Você tem razão, porque se a gente parar pra pensar, mesmo dentro da DC, até na Marvel, porque apesar da gente não gostar, a gente não sai falando merda sem conhecer.
Fala merda com base.
com base, por favor. Se bobear, a gente sabe mais os heróis dele do que eles mesmos. Não tem fora, é quase sempre o mesmo padrão feminino de corpo. E dos homens também, entendeu?
Realmente.
Os homens são sempre musculosos, todo mundo com o corpo sarado, bem definido, ninguém precisa ir na academia, abençoados pelos deuses e atingidos por um raio ou algum laboratório, e acelerador de partículas, e todo mundo é muito gatão e tudo mais, e ninguém tem uma acnezinha na cara, né? Uma gordurinha localizada, nem nada.
Então, seguindo o teu raciocínio, com relação ao corpo, eu vejo assim, as mulheres, elas são, como que eu diria, desenhadas nessas HQs, porque assim, o público-alvo, a gente está falando com relação à sexualização, né, das personagens, né? Então, o público-alvo de início era masculino, né? A gente tem que pensar também nessa parte, né? E para ela ser uma boa heroína, o que resta para ela para chamar a atenção? O corpo.
Né? É isso, é verdade.
É complicado isso, né? Daí a gente pega e vê hoje. A gente pega e vê pra essa meninada aí o que tá sendo levado pra essa meninada, né?
Você colocou um ponto interessante. Naquele projeto que a gente teve lá naquela rede social lá, que era só as meninas que faziam, a gente chegou a olhar uma ilustradora só, que fez o renascimento da Supergirl, a Lu Patino. Só uma, entendeu? Tipo, tem mulheres escritoras, tem, e só que desenhistas nem tanto. Então tem isso também. Além do público-alvo ser masculino, quem desenha são os homens.
São os homens, né?
Aí alguém que pode estar ouvindo a gente, ou alguém que a gente já pode ter ouvido, mas então tá faltando as mulheres começarem a desenhar, então, mãe, comanda elas desenhar. Mas aí a gente vai entrar em outro contexto. Mas e a chance? Né? Igual a gente já começou falando de isso não é coisa de menina, né? Isso é coisa de criança, né? Aí a vontade que a pessoa tem de fazer vai se perdendo com base nessas barreiras que a sociedade coloca, e ela desanima e não vai.
É como eu disse, eu me desanimei com as HQs, né? Eu falei aqui, minha paixão se tornou as animações. As HQs eu deixei meio que gelado, justamente porque eu disse, você já tem idade, porque é coisa de menino e não sei o quê. Todas essas baboseiras aí que a gente tá cansada de ouvir.
Que a gente tá falando de HQs.
Acaba desanimando, né? As meninas que gostam de desenhar, né? E não leva pra frente. Não desenvolve o gosto, né? Não leva como profissão depois.
Já que a gente tá falando de HQs, eu lembrei que, assim, eu parei de ler as HQs da DC nessa parte Renascimento, porque, nossa, tava muito cheio de saco. Mas então, as anteriores, assim, lá
952?
Pra... Não, 952 também eu adorei, achei genial como eles trabalharam a Bárbara, porque, tipo assim, a Bárbara, ela era mais forte, ela era mais inteligente, porque agora a Bárbara tá tão burra que eu tô indignada.
Ela voltou, digamos assim, a uma pré-adolescência, né? Ela e a Supergirl tão muito novinhas,
assim,
ali,
eu achei até interessante a ideia de quererem fazer com que elas fossem adolescentes, assim, pra poder chamar mais atenção do público teen. Porém... Assim, eu tô meio decepcionada porque eu gostava daquela fase dos 952 em que ela conseguiu usar a inteligência dela, porque a segunda personagem mais inteligente da DC agora foi, tipo assim, rebaixada uma pessoa, uma adolescente burra que não sabe nem como hackear direito o código de uma prisão...
Autossegurança.
Tá, aí já que estamos falando de rebaixamento, Vamos falar que a personagem mais forte, a segunda personagem mais forte, que seria a Supergirl, que ela é mais forte, mais rápida que o primo dela, porque as células dela já estavam amadurecidas quando ela recebeu radiação, virou uma team leader, né, da escola. E já que estamos aqui com a Ana, onde foi parar, onde raios foi parar a segunda detetive melhor da DC, né, que o Batman já elogiou a Chayera como a segunda detetive melhor, e que quando ele tivesse algum mistério, ele não procurava o questão direto. Primeiro ele pra olhava com ela. Noite de Metal, tá ela lá, muito panguana, né? Tal.
Não, pra você ver que, tipo assim, as mulheres da DC são, tipo, as segundas melhores de alguma coisa, e agora elas estão sendo totalmente rebaixadas. Eu tô muito indignada com isso. Saudade daquela era dos anos 2000.
Eu quero deixar da minha indignação. Minha indignação. A Zatanna foi colocada como... aliás, ela foi subestimada o mundo das HQs inteiro. Aí me joga a justificativa. Ah, não, mas é porque ela é uma das mais poderosas. Então tem que deixar ela pra missões extremamente importantes. Caguei! Se ela é uma das mais poderosas.
Se ela fosse a pelona, né?
É.
Bota ela primeiro porque ela vai resolver.
E que não deixa o Superman de molho, então?
É pra que a Superman tem a Zatanna, pô? Aí nos Jogos 52 bota uma Zatanna poderosa, incrível, veraz das galáxias, que libera poder assim, ó, piscou, já era. E me acaba com essa personagem, com essa Zatanna que eu esperei a vida inteira no Rebirth pra ela aparecer, fazer participação especial em HQ. Eu não aceito, eu estou revoltada, eu tô indignada. Porque
Dig
tá
Nelson.
Então, ela tem um arco gigantesco só dela. Um vilão mega blaster perigoso que ninguém consegue se enfrentar sozinho, só ela.
O demônio, ela ia enfrentar o demônio. Então, a Maia colocou ali uma frase bem interessante. Porque por mais que a gente ame a DC, as personagens femininas são sempre as segundas em alguma coisa.
Sempre assim. A Bárbara Gordon, a segunda mais inteligente. Chayera, a segunda melhor detetive. Tipo, por que a segunda? Por que não pode ser, tipo, a poderosa melhor do universo? Por que não pode ser a primeira? Nunca é a primeira. Eu não consigo lembrar.
A Mulher Maravilha, tipo assim, a Mulher Maravilha, ela é campeã dos deuses, mas o Shazam tem mais força. Shazam é mais que ela.
Por aí quê? A gente nem cogita Mary, né?
Eu sou a pelona. Dependendo de quem escrever.
É.
Entendeu? Porque não é todos e normalmente ficou segundo. Normalmente, tipo assim, de velocidade, colocam que o Flash é o mais rápido, o Superman é o segundo mais rápido. Só que dependendo de quem escrever, já fala que ela é mais rápida que o Superman. Então, tipo assim, de terceiro passaria pra segundo. Mas é só isso. Não passa disso. Então, queremos deixar aqui nossa reclamação a todas as editoras, não só a DC, a todos que têm algum selo aí por aí, passem a fazer as mulheres como primeiras, nem que sejam as primeiras chatas, não, mentira.
Mas já tem a Alerquina.
Ai, droga, pior que não, eu acho que o Coringa consegue ser mais chato.
Meu Deus, até nisso ela é a segunda.
Ele consegue ser, ela consegue ser a segunda mais doidinha.
É, as mulheres estão sempre em segundo lugar, mas que grande bosta.
Por favor, queridos editores, donos de... que não estão ouvindo isso, porque provavelmente vocês estão cagando pra gente, vocês estão só olhando pros
meninos. Mas um dia eles vão ouvir.
O universo tá cagando pra gente, mas um dia eles vão nos escutar. Os humilhados serão exaltados.
Exatamente.
Como diria a música Luz Del Fogo, da Cássia Heller e da Rita, quem tem ouvido nesse formigueiro vai escutar o nosso grito. Porque somos todos adultos, né?
Eu sou uma adulta de 19 anos com cabeça de 8.
E coração de uma criancinha. Olha que bonitinho. Ixi, Maria.
Eu sou aqui, né? Eu continuo sendo a mais cabeça
aqui. Ah, é bosta. Mais cabeça que a Ana não tem aqui, não, velho.
Verdade.
Ela é a paz de espírito em pessoa.
Ela assim, já desistiu de se estressar. Ela desistiu de se estressar.
Ela tem outro patamar, vocês não estão entendendo. Quem somos nós?
Quem somos nós?
Fase adulta é um pouco, fica um pouco mais fácil pra gente até fazer as coisas, porque, tipo, é, a gente trabalha e tal, aí meu, com meu dinheiro eu faço o que eu quiser.
A gente tem dinheiro pra comprar os negócios, mas a gente não tem tempo pra poder aproveitar muito bem. Tipo, a gente compra uma pá de HQ porque agora a gente tem dinheiro, mas aí a gente não pode ler as HQ porque a gente não tem tempo.
Aí justamente. É verdade. Exato. Eu tenho HQs fechadas no plástico ainda. E assim, é, tipo, eu fui num evento, no maior evento nacional aí de voltado pra esse público, e ainda tive que ouvir: nossa, mas você vai ter coragem de ir, de gastar seu dinheiro pra ir nesse lugar? Fui linda e bela. Não, não tão linda e não tão bela assim, mas eu fui.
Foi linda, bela, diva e maravilhosa. Ninguém se rebaixa aqui não, só eu.
Exatamente, nem você. Por favor, senão eu vou dar na sua cara.
Tirei foto na asa do Lúcifer, já fico feliz. A única probabilidade de eu chegar perto do céu foi nas asas do capeta. Obrigada.
Eu não tenho que reclamar. Por quê? Porque na fase adulta eu sou a prima legal com videogame, com animação, com bichinho de pelúcia no quarto de super-herói e a favorita dos meus primos. Então, beijo no ombro, porque todo mundo que vem pra cá só quer ficar no meu quarto.
Aí, isso é um relativo problema. É um relativo problema, porque eu, por exemplo, tenho ciúmes, né? Tipo, assim, tem coisas assim. Tem uma área que eu comprei no Paraguai e tal. Aí meu sobrinho vem com a mãozinha de dedinhos gordinhos e gostosos dele. E pega e vai e leva meu Mario pra longe.
Eu fico com ciúme também quando chegam aqui querem levar meu Kaléo puto pra longe, mas aí eu não deixo, eu tenho um quarto que eu vou trabalhar. Mas cara, não tem sensação melhor do que seu primo chegar na sua casa e correr direto pro seu quarto, lhe dar um abraço e querer ficar com você, porque você é a prima legal, é maravilhoso. Só escapa não, quando ele quer levar minhas coisas, aí eu escondo.
Se parentes viessem me visitar, eu ia fechar a porta do meu quarto pra eles não terem que entrar aqui, porque assim, né?
Minhas coisas, minha bate-caverna, meus troços. Então,
exatamente, minha bate-caverna, ninguém entra, não sei.
No meu caso, minha fortaleza da solidão, por favor, ninguém, não ultrapassem a linha demarcada. A gente passa a adquirir as coisas com o nosso próprio dinheiro, já não tem mesada, já não tem que ficar pedindo, então já corta um pouco de explicação que tem que dar. Mas ainda assim, a gente é tratado como pré-adolescente, como criança. Ah, mas você gosta disso? Tipo, é meio chato, eu acho.
Meio chato não, totalmente.
Hashtag totalmente chato. Hashtag Miguel's.
Não, primeiramente que aqui eu ainda sou a criança, né? Porque eu trabalho, mas eu sou estagiária. Eu não ganho nem um salário mínimo. O que eu não consigo comprar, eu tenho que humilhar pra minha mãe e fazer um bom motivo. Que fique claro aqui. Eu não vou pra CCXP, mas eu montei um slide com motivo, tudo preparado. Passagem já selecionada, hotel selecionado, trajeto, valor do Uber, tudo pra ela deixar eu ir pra CCXP. E eu não fui. Por quê? Porque eu ainda não faço as minhas vontades nesta desgraça desta vida. Falar com ela um dia inteiro pra convencer ela a me dar 100 reais pra comprar um Funko Pop. Eu não consigo ter 100 reais no meu próprio bolso pra um Funko Pop. Eu estou indignada de novo.
Os Funko Pops tinham que ser mais baratos.
Não, vocês têm sorte, porque vocês moram no centro, sudeste. Mas quem mora no nordeste paga 40 conto de frete. Isso aqui, olha, que era...
Minha filha, eu moro em Minas Gerais. Mas tá 30 reais.
65 conto, eu paguei 120 por causa do frete.
Olha só, a gente mora em Minas, eu e a Maia, mas não é tão, tão mais barato assim, não.
Não, o frete tá 30 reais, 35, mas barato é 30 agora, né?
Mano, eu não pagando 40, 45, chegando a 50 reais de frete, eu tava tranquilaça, feliz da vida.
Tá, fica aqui a nossa reclamação dizer... também.
Ah. Bel Correio. Eu
queria dizer que aqui na minha cidade agora tem uma lojinha linda, maravilhosa, né? Ai, agora, aos poucos, da DC. Meu dinheirinho vai tudo pra
assim,
lá.
Eu posso não ser a sua amiga secreta, mas se você quiser me dar um Funko da Batgirl ou do Asa Noturna, eu aceito.
Eu também aceito, assim, mandar fazer um Funko da Zatanna.
Ou pode ser da Batgirl e do Asa Noturna, aí você que escolhe, sabe? Essa escolha eu deixo pra você.
Tipo assim, você escolhe. Tá bom, tá bom, tá certo, tá certo. É, e aí a gente acabou chegando no, na questão de mercado também, né? Porque
mercado. Eu sou indignada isso. Com tudo quanto é tipo de loja de roupa que tem, porque você vai nesses infernos da vida, só tem roupa na seção masculina de super-herói. Seção feminina não tem uma. Nossa,
isso. Senhora. Verdade, cara. Revolts total com isso.
No máximo que tem é uma, tipo, escrito Mulher Maravilha. Mesmo assim, não é aquelas estampas mais bonitas, porque as dos meninos sempre é mais bonita, mais elaborada. Ai, ai, Jesus Cristo. Eu sou.
Tipo, a minha heroína preferida é a Supergirl. Oh, surpresa pra vocês. E, tipo, eu não acho nada aqui. Na minha cidade, absolutamente nada. E aí, se eu quiser, eu vou ter que comprar uma blusa masculina do Super-Homem pra mim poder usar. Se eu quiser, ainda ficar dentro da casa de Elma, entendeu? E é complicado isso. Por que que não tem? Pra menina, pra mulher. Porque pra menina, às vezes, até tem, né? Criança, né? Essa coisa de criança, né?
A gente percebe que é mais fácil arranjar uma blusa ou qualquer coisa de um super-herói que seja mais respeitoso, assim, que não seja um desenho com florzinha e um símbolo rosa e não sei o que, cheio de frufru de super-heroína, depois que sai um filme fodão, que nem vai sair das Aves de Rapina, eu tenho certeza que vão encher as lojas com camiseta da Canário Negro, da Caçadora, que eu deixo já registrado, eu já estou morrendo de ciúmes, porque vai aparecer um bando de fã do bueiro da Caçadora aqui, dizendo que ama ela desde um...
Nessas horas eu fico feliz de não terem colocado a minha maravilhosa, linda Bárbara Gordon.
Mas eles vão botar, querida, e prepare-se.
Não vão não, porque se eles botar, eu vou lá nos estúdios e taco fogo nos estúdios em que escreveu o filme, porque...
Só um minutinho, eu queria dizer ao pessoal do Estúdio Warner que tá nos ouvindo aqui nesse momento, a Maia, não, isso não foi uma ameaça, ela, vocês não precisam mandar prender ela, não.
Ela falou sim, sério, pode mandar, porque a gente estoura esta merda se este filme não tiver com a Caçadora e o pessoal não tiver uma Batgirl de respeito, e aí filme, de vocês se enxergarem a Zatanna.
Exatamente. Se eles estragarem qualquer personagem que eu amo muito, tipo a minha Batgirl, a minha Canário Negro, eu vou até lá e taco fogo nos estúdios pessoalmente. Ainda escreva aquele roteiro de um jeito decente. Porque...
Boa, Maia!
Pessoal do Estúdio Warren, a Maia e a Clary estão realmente ameaçando vocês. Então é melhor fazer esse negócio direito. Porque uma é hacker e a outra é mágica. E com magia e capacidade de hackeamento, esse negócio vai longe. Entendeu?
O negócio
e vai dar.
No mínimo, eu quero um roteiro decente pra essas personagens que eu amo tanto.
E
que fique claro.
Respeito.
E que fique claro que se as duas não resolverem o problema. Nós temos uma Tanagariana que tem uma clava.
É, e uma Kryptoniana, e o negócio vai ficar sério daí.
Você tem a Vixen também, que não tá aqui no momento.
Se lascar na mão da gente, se não fizerem cast, um filme, um roteiro decente.
Obrigado. É isso aí. Vamos se lascar na mão da gente mesmo.
Eu não sei descrever a sensação que eu tive quando eu vi ali a Caçadora. Só o take dela já me emocionou. Pra caramba, porque assim, a personagem... Maia, você vai saber a sensação quando a Batgirl sai no cinema também. A personagem que você... trama de coração, desde a infância, que você vê nela espelho, modelo de tudo que ela poderia ter sido. E ver ela assim no cinema, cara, é muito emocionante, arrepia muito.
Você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar.
Eu tô sem acreditar ainda.
É, detalhe que de todas, é, tipo assim, você modelou seu avatar, né? Mas, tipo, a gente conheceu você primeiro como caçadora.
Caçadora, porque já tinha uma Zatanna.
Isso. É, a caçadora e a Zatanna. Não, você decide. Qualquer dia você vai com uma roupa, no outro dia você vai com a outra. É multiverso, multiverso. É a primeira de nós que tá aqui até tá no cinema, né? Teve a Mulher Maravilha, mas a Ju não está mais conosco. É, e assim, tipo, teve aquele... aquele roteiro que eles divulgaram antes de Moss, que dava a Supergirl como morta já. Então, às vezes, nem tem eu.
Mas vai ter, eu boto fé. Boto fé.
Assim, eu só estou meio revoltada porque não tem a Oráculo. Tipo assim, pra mim, pra ter as aves de rapina, tinha que ter a Oráculo, mas...
Eu também fico revoltada com isso, mas aí vai ter a caçadora, então eu aceito o meu biscoito e cala a boca.
Ô, Maia, preocupa não, que tem a Batgirl em Piada Mortal, que você adora.
meu Deus do céu. Quero deixar registrado também que eu vou matar o Bruce Timm, porque eu odeio ele.
Segunda vez nesse podcast já, que você tá ameaçando ele de morte, terceira vez que você tá ameaçando alguém. Você tá ficando muito violento, Batmoleca. Muito violento.
A culpa é do Batman?
A culpa é sempre do Batman. É assim que começa a febre, a raiva, a sensação de impotência.
Terminando esse podcast... A maquiagem da Clary já foi removida. Foi removida,
Clary? Maquiagem é beleza natural. E não.
Não, esse reboco de duas camadas aí é beleza natural, tá?
Beleza natural que leva uma hora pra ficar.
Eu vou embora.
Terminando esse podcast, a beleza natural da Clary continua intacta. A máscara de dormir da Maia já foi pro espaço. O sorvete da Ana já foi comido e meu esmalte já secou. Por isso a gente vai terminar por aqui.
Falando nisso, a minha máscara de dormir realmente tá em algum lugar que agora eu não sei qual que é.
Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Mas foi um pequeno mostra de desabafo, de experiências que a gente teve. Porque com certeza esse leque é muito maior. É só uma pequena parte de... experiências e anseios que a gente tem com relação a esse meio nerd todo, e que a gente espera que as coisas melhorem, mas é a realidade que a gente conhece e que a gente espera que melhore com o tempo. É isso, beijo, me liga mais tarde embalada.